Vem aí, Bate Bola Nacional.
Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional desta terça-feira, 6 de novembro de 2019. A mesa de áudio na Central Técnica, Fábio Luiz. Atlético Paranaense critica a saída de Thiago Nunes. Mais um deixa a diretoria do Botafogo. Diretoria do Fluminense em rota de colisão. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola.
Isso me abandonou.
Bate, bate bola, bate bola do ar.
Atlético Paranaense.
O técnico do Atlético Paranaense decidiu não renovar com o clube, optando pela proposta do Corinthians para a próxima temporada. O nome de Thiago Nunes passou a ser mais valorizado logo após a conquista do título da Copa do Brasil de 2019. Em nota à imprensa, a direção do Atlético Paranaense criticou a saída de Thiago, alegando que o técnico esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava a equipe sub-19 e afirmou que ele não vai continuar no comando da equipe. No lugar de Thiago Neves, o Atlético Paranaense terá no comando da equipe nesta quarta-feira contra o Cruzeiro, Eduardo Barros, que era auxiliar de Fernando Diniz em 2018. Retornando de maus resultados, Vasco da Gama tenta se recuperar diante do Palmeiras em São Januário. As informações com Rodrigo Ricardo.
O Vasco não vai ter Henrique para os próximos jogos do Vasco no Brasileirão. O lateral esquerdo sofreu uma lesão no joelho direito, num empate contra o Fluminense em 0-0, e foi substituído por Danilo Barcelos, que deve ser o titular de Luxemburgo contra o Palmeiras nesta quarta-feira em São Januário. Para a posição, Luxemburgo também requisitou o Alexandre Melo, da equipe sub-20 dos Cruzmaltinos. O jovem foi relacionado para o jogo com o Verdão nos profissionais e não viajou com os companheiros de base, que jogam a semifinal do Brasileiro sub-20 também contra o Palmeiras. O Vasco vem de maus resultados dentro de São Januário e tenta reencontrar a vitória dentro do Caldeirão, como gostam de dizer os torcedores. Neste campeonato foram 13 jogos dentro de casa, com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. No último jogo do Vasco em São Januário, acabou derrotado por 3-1 contra o Grêmio. A última vitória foi contra o Botafogo por 2-1. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E mais um membro da diretoria do Botafogo deixou a direção do clube. Gustavo Noronha, vice de futebol, foi exonerado nesta terça-feira. A informação foi liberada pelo Alvinegro na tarde de ontem. Segundo informações, o advogado era muito criticado internamente por ser omisso boa parte deste ano. Gustavo é o segundo membro a deixar a direção do clube em 2 dias. O Botafogo vive uma situação difícil no Campeonato Brasileiro, estando a 2 pontos da zona de rebaixamento e é o segundo pior time na segunda fase da competição. Salários atrasados dos jogadores de futebol, abandonou as competições de vôlei e foi multado no basquete por apresentar menos de 10 jogadores na competição nacional. O Botafogo enfrenta nesta quinta-feira, além de tudo isso, a equipe do Flamengo no Engenhão.
Marcha Atlética.
A brasileira da Marcha Atlética é ouro em Mundial da Modalidade. Os detalhes com Wagner Gomes.
A brasileira Érica Rocha de Sena terminou na terceira colocação no Circuito Mundial de Marcha Atlética. Segundo divulgação feita no site da Associação Internacional das Federações de Atletismo, a pernambucana, radicada em Cuenca, no Equador, somou 26 pontos na classificação final. Os 2 primeiros lugares ficaram com as chinesas Shenji Qianyang, vice-campeã mundial em Doha, e Hong Liu, campeã no Catar. Elas fizeram 34 e 32 pontos, respectivamente. Nas provas que participou no circuito, Érica venceu a etapa de Lázaro Cárdenas, no México, ficou em 4º lugar no Mundial de Doha, no Catar, e no Around Taiyu, na China. Em 5º, no GP de La Coruña, na Espanha, e em sexto no Grande Prêmio de Rio Maior, em Portugal. Na classificação masculina, o brasiliense Caio Bonfim ficou na quinta colocação. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro Série B.
A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B terminou na noite dessa terça-feira. O Bragantino segue na liderança, com 65 pontos, seguido pelo Sport com 57 e na terceira colocação Atlético Goianiense com 54. Em quarto, Coritiba, 53 pontos. Na zona de rebaixamento, em 17º, Figueirense, 34 pontos. Vila Nova em 18º com 32 pontos. Em 19º, Criciúma, 31 pontos. E em 20º, São Bento com 30 pontos. A 34ª rodada da Série B do Brasileirão começa nesta sexta-feira, dia 8, com 6 jogos, terminando no sábado com 4 jogos. O Fluminense tem 2 adversários pela frente nesta 31ª rodada do Brasileirão. Sair da zona de rebaixamento e crise interna. Os detalhes com Rodrigo Ricardo.
Não bastasse a crise dentro de campo, com o Fluminense dentro da zona do rebaixamento. Com 31 pontos em 17º lugar no campeonato, a diretoria tricolor também resolveu entrar em rota de colisão. O presidente Mário Bittencourt afastou o vice de futebol Celso Barros das viagens para São Paulo e Porto Alegre, destinos dos próximos jogos do Fluminense no Brasileirão contra São Paulo e Internacional. O motivo seria a entrevista de Celso Barros ao Globoesporte.com, expondo publicamente as divergências quanto à permanência do treinador Marcão. O lateral Yuri analisou se as brigas dos dirigentes afetam o time dentro de campo.
A gente está preocupado ali dentro de campo, esses problemas de fora, eles que resolvem. A gente está fechado com o Marcão e não acredito que atrapalhe nosso rendimento, não.
O volante também comentou ainda sobre o confronto com o ex-treinador Fernando Diniz, que hoje comanda o tricolor paulista.
Cara, para mim o Fernando, desde o começo eu falo que eu tenho uma enorme gratidão por ele. Foi um cara que realmente acreditou em mim. E eu tenho um carinho enorme, né? E quanto a jogar contra, é futebol, né? Acho que todo mundo tá acostumado já a rever amigos, né? Do outro lado. Então vai ser normal.
Fernando Diniz comandou o Flu em 3 vitórias, 3 empates e 9 derrotas neste Brasileirão. Deu lugar a Oswaldo de Oliveira, que ficou por 6 jogos e depois de brigar com o Ganso e fazer gestos obscenos para a torcida, acabou trocado por Marcão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Mundial Sub-17.
2 jogos aconteceram na noite dessa terça-feira pelo Campeonato Mundial Sub-17. A Coreia do Sul venceu a Angola por 1-0 e a seleção da Holanda venceu a Nigéria por 3-1. Coreia do Sul e Holanda estão classificadas para a fase de quartas de final. Hoje, mais 3 encontros acontecem pela fase de oitavas de final. Japão e México, Espanha e Senegal, França e Austrália e Brasil e Chile.
Judô.
Judô brasileiro volta para casa com 3 medalhas conquistadas no Aberto da Austrália. Wagner Gomes tem os detalhes.
A seleção brasileira de judô ganhou 3 medalhas no circuito mundial na madrugada de segunda-feira. Rafael Macedo, 90 quilos, conquistou prata. Eduardo Yude, 81 quilos, e Beatriz Souza, mais de 78 quilos, foram bronze no aberto de Perth, na Austrália. Eles garantiram importantes pontos no ranking mundial antes das disputas do Grand Slam de Osaka e do Old Masters de Qingdao. A prata, que em abertos continentais vale 70 pontos, em Perth valeu 490, já que o aberto excepcionalmente distribui pontuação equivalente a etapas de Grand Prix do circuito da Federação Internacional de Judô. Esse resultado levou Macedo a subir um degrau e chegar à 14ª posição no ranking mundial. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu no futebol.
A primeira edição de uma Copa do Mundo aconteceu no Uruguai, em 1930. O país foi escolhido como sede porque estava comemorando, neste ano, o centenário de sua primeira Constituição e também por ter sido o país que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 24 e 28 no futebol. Os países participantes foram 13, sendo 7 da América do Sul, 4 da Europa e 2 da América do Norte. A Copa do Mundo de 1930, no Uruguai, foi a única edição que não teve eliminatórias. Todos os países foram convidados a participar. Na época, muitos países da Europa se recusaram a participar devido às dificuldades de viajar longas distâncias.
Volta Redonda.
O Volta Redonda conseguiu a classificação para disputar a Copa do Brasil depois da vitória do Flamengo sobre o Corinthians no último dia 3. O time do estado do Rio de Janeiro precisava apenas da classificação de uma equipe carioca na competição continental. O Volta Redonda, no ano de 2020, disputará 4 competições no total. O Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série C e a Copa Rio. Com a classificação para a edição de 2020, o Volta Redonda somará 6 participações em Copas do Brasil.
Atletismo Paralímpico.
Atletismo Paralímpico promove renovação em Mundial da Modalidade. Wagner Gomes tem as informações.
Quase um terço da seleção brasileira que disputará o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico a partir de quinta-feira é de atletas jovens com até 23 anos. Ao todo, a equipe nacional tem 43 competidores de 17 estados e do Distrito Federal, que estarão em ação na pista e no campo do Dubai Club for People of Determination. Vai até o dia 15 de novembro a competição. Esse percentual de atletas jovens está alinhado com o planejamento estratégico do Comitê Paralímpico Brasileiro. Jonas Freire, diretor técnico adjunto do comitê, diz o seguinte, abre aspas, faz parte de um novo processo do CPB pensar em medalhas a longo prazo, ter uma grande estrutura e uma renovação constantes. Esses jovens já fazem parte desse projeto. Nós identificamos talentos e demos continuidade à formação com suporte e trabalhando junto com os treinadores dos seus clubes. Acredito que os que estão aqui em Dubai podem já chegar ao pódio dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Fecha aspas. Essas foram as palavras do Jonas Freire, diretor técnico adjunto do Comitê Paralímpico Brasileiro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Os Jogos de Helsinki foram marcados por uma manifestação política e bela na cerimônia de abertura. Depois de o corredor Paavo Nurmi ser ovacionado pelo público ao entrar no estádio com a tocha olímpica, surgiu uma moça loura, vestida apenas com um manto transparente, que correu até os microfones e disse, "Queridos amigos..." E nada mais disse, pois os seguranças logo apareceram para tirá-la de lá. A moça era uma alemã de 28 anos, chamada Barbara Rottröll-Piel, e integrava um movimento que lutava pela reunificação da Alemanha, separada depois da Segunda Grande Guerra. Ficou conhecida como Anjo da Paz, apelido dado pelo público. São 7 horas e 59 minutos. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos.
Astrid Nick.
Bom dia.
Bate-Bola
Nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.